E de volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira, hora de irmos direto para o meio oeste americano, para o Corn Belt, de onde conversa conosco o diretor do Grupo Laboro, o seu Ginaldo de Souza, que hoje fala conosco direto de Albany, no estado de Minnesota, para nos trazer com exclusividade em primeira mão as informações sobre a nova safra de grãos dos Estados Unidos. Seu Ginaldo, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia, amigos. Estamos aqui em Minnesota, depois de fazermos ontem algo como 650 quilômetros. No total, já percorremos algo como 2.400, 2.500 quilômetros. Ontem fizemos todo o sul do Missouri, fizemos Iowa inteiro e entramos em Minnesota, constatamos que Ohio, as lavouras de milho estão muito ruins em relação ao padrão normal. O estado está atrasado, porém o estado de Iowa está excelente. Se você olhar Iowa, você tem 100% do milho plantado, você tem quase 90% da soja plantada. As condições de lavoura, a sanidade das lavouras são muito boas. Minnesota não é diferente, está basicamente plantado e as condições de lavoura também são muito boas. Então a gente está vivendo aqui. Vamos fazer uma separação. Primeiro, o mercado subiu por questões das chuvas, por questão que não se poderia plantar toda a área. Evidentemente, ficou uma área de milho. Ontem os números vieram com 92%. Esses 92% é bom que se calcule do fator original que o USDA programava, que era 92,8 milhões de acres. Então, fazendo essa conta, você ficou aí com 9 milhões, mais ou menos, de acres sem plantio. Ou seja, uma grande parte disso aí vai para o prevent plant. E 2, 3 milhões pode até aumentar aí para a soja se o clima permitir o plantio. Então a soja veio com 77%, isso mostra a capacidade que o americano tem de plantio, ou seja, com todas as chuvas aí durante o final de semana passada, eles plantaram aí 26% entre soja e milho. E só falta a soja agora para plantar, 27%, ou seja, tem 77% plantado. E esses 27% abrindo o tempo aí, eles vão plantar rapidamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas estão acontecendo, a rapidez do mercado é muito grande e a gente tem que aproveitar aquilo que eu chamei ontem, aproveitar as oportunidades, aproveitar a maré.
Seu Ginaldo, antes da gente falar sobre o mercado, eu queria mostrar as imagens que o senhor nos mandou das lavouras de Iowa e também um vídeo que o senhor nos mandou, mostrando justamente esse bom desenvolvimento das lavouras, principalmente das lavouras de milho. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar esse vídeo então aqui para nós e na
Perfeito.
sequência a gente passar as fotos. Vamos lá, vamos começar com essas informações do vídeo então.
Perfeito, Carla.
Choveu bem novamente nas áreas do Missouri. Ao leste. Claro que tem muitas áreas que ficaram sem plantar, mas a gente observa, de um modo geral, de que essas áreas receberam muita chuva. O milho está bonito. Se você olhar aqui nessa sequência, você vai verificar que está bonito. Mas de um modo geral, as lavouras não são lavouras excepcionais, boas, como a gente vê sempre em outros anos. Ok, meus amigos, um bom dia. Vamos seguir pela estrada.
Seu Ginaldo, a gente realmente, né? Já é um milho num estágio de desenvolvimento considerável, muito diferente do que se observava nos outros estados, né?
Completamente diferente, é um outro padrão de qualidade. Eles plantaram mais cedo, mais rápido. Para você ter uma ideia, lá no lado leste do corredor do Corn Belt, Ohio, Indiana e Illinois, é onde você tem uma grande concentração de atraso. A soja, por exemplo, no estado de Ohio, está 46% apenas plantado, né? E isso é muito grave. Mas quando você vem para o meio oeste, você vai verificando que as coisas vão ficando diferentes. Por isso é bom a gente estar atento. As previsões de chuvas para os próximos dias indicam mais chuvas, mas hoje é apenas o quê? Dia 19, dia 18, né? 18. Então você tem ainda dentro da janela mais uma semana e eles podem entrar perfeitamente em julho e fazer o plantio. O plantio original previsto pelo USDA é 84 milhões e pouco de acres, eles podem plantar até um pouco mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o produtor brasileiro tem que se alertar, dólar 3,90, soja a 9 e pouco, vamos dizer, para meus meses futuros. É importante lembrar que esse prêmio que está aí ainda no Brasil, acima de 100, com soja 9 dólares, nós estamos falando de soja de 10 dólares, é um bom preço, tem que começar a sair da toca. É bom lembrar que o mercado, ele sobe igual um foguete e cai igual um raio. Não vamos esquecer isto, por favor, porque é muito importante. Eu diria para vocês o seguinte, a questão do milho. O milho, em relação às questões de área, já fez as altas. Se ele fizer novas altas daqui para frente, seria por questões climáticas, por excesso de chuva futura ou até por falta de chuva.
Tá.
Mas aquele medo que se tinha da grande área que ficaria, que se falava, e eu inclusive falava que ficaria pelo menos 15%, não ficou. Ficou algo como 9, 10%. Então, essa alta pela área já foi feita. Agora, os problemas daqui para frente seriam problemas de clima que influenciariam diretamente na qualidade das lavouras.
Tá. Para soja já não, né, seu Ginaldo? Para soja a gente precisa esperar um avanço um pouco mais forte para a gente entender o que vai ser da área de soja, né?
Exatamente, a soja nós podemos chegar aí no dia 30 com 100% plantado, e eles vão entrar vamos dizer, em julho, plantando. Eu já estive aqui no Independence Day, 4 de julho, em várias oportunidades, e eles estavam plantando e colheram safra normal. Como eu disse ontem, em 2015, chegamos aqui, estava tudo alagado. Depois tivemos uma super safra. A gente tem que tomar cuidado porque a capacidade do solo deles é um solo bom, e eles têm uma capacidade de plantio rápido, e eles têm tecnologias, vamos dizer, adequadas. Daqui a pouco você vai ver lavouras de milho usando nitrogênio para melhorar a qualidade das lavouras. Então, nós temos que pensar. O grande problema hoje do produtor e o que se fala aqui, eu volto a repetir, é o seguinte: nós temos um estoque de 28 milhões de toneladas. Se produzirmos uma safra de 115 com 50 buchos por acre e plantar os 85, 50 buchos por acre não é exagero nenhum. Nós já vimos produtividade de 53, 54. Se você produzir 50, você vai para uma safra de 115 milhões de toneladas. Seja 115, 112 ou um pouco mais, não vai fazer tanta diferença, porque você já tem um estoque de passagem de 28 milhões de toneladas. A grande pergunta é: o que é que nós vamos fazer se não tiver demanda? Essa é a questão. Não tendo demanda, evidentemente os preços tendem a cair, porque a oferta passa a ser muito grande.
Inclusive, seu Ginaldo, antes da gente continuar essa conversa, eu vou pedir para o Renan agora colocar para nós as fotos dos campos que o senhor mandou para a gente. São lavouras de soja, e elas estão ali, apesar do atraso, apesar do solo que está bastante úmido, mas dá para ver que não são áreas encharcadas ou alagadas como nos outros estados. Ela parece se desenvolver meio que dentro da normalidade, né, seu Ginaldo?
As lavouras depois teve outras fotos, inclusive, elas estão se desenvolvendo normalmente, e soja é assim, ela tem uma capacidade de recuperação muito
Exato,
grande,
certo.
né? Ela não é como o milho, ela recupera-se muito rapidamente,
Sim.
E a soja para cá está cada vez mais ficando, mostrando uma qualidade, uma sanidade melhor. Então não dá para a gente abusar pensando que os preços, olha, os preços podem subir se falta chuva. Indubitavelmente isso pode acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, nesse momento, ficar comprado. Eu diria para você, eu não vi a posição dos fundos hoje de manhã, mas eles ainda estão vendidos em soja. Ficar comprado na contramão, com outros fundos e esse clima se normalizar, simplesmente dar um tiro no pé.
Seu Ginaldo, por que que os fundos ainda estão vendidos na soja? Justamente por conta dessa falta de acordo com os chineses, a demanda enfraquecida e os estoques muito altos?
Exatamente, porque eles estão olhando estoques altos, ou seja, fundamentalmente, vamos olhar o lado fundamental. O mercado subiu ontem também de novo, por questões técnicas. Na sexta-feira, o mercado fechou no nível que, quando você olha o gráfico e você calcula, a parte técnica, a soja fechou no nível. Que apontava aí para 10, 15 centavos a mais. Ela fez. Inclusive, à noite a soja trabalhou com 10 centavos de alta. Só que depois começou a devolver. Por quê? Porque está se vendo que o plantio apresentado no milho foi dentro daquilo que se esperava, até um pouquinho mais, e a soja veio um pouquinho abaixo dos 80% que se esperava. Aí não é nenhum bicho, vai se plantar essa soja se o tempo permitir, porque a capacidade existe, cara.
Seu Ginaldo, o senhor acha que esses preços acima da casa dos 9 dólares por bushel se mantém? É o novo padrão que o mercado já absorveu? Ou a gente tem grandes chances de voltar a trabalhar abaixo disso?
Eu vou te dizer com toda sinceridade o que eu penso, o que eu analiso nesses 40 e poucos anos de mercado. Soja, nesse exato momento, sem demanda, para se manter acima de 9 dólares, 9 dólares e 20, como você tem alguns meses aí pela frente, chegou a bater até 9,40 aí, preciso que tenha um problema climático mais sério daqui para frente. Não é simplesmente o atraso do plantio agora temporariamente que vai fazer o mercado pular para 9,50, 9,60, 9,70. Não, não é isso. Temos que prestar atenção. O que eu vejo agora é que talvez até esta semana os preços ainda se mantenham. Mas e depois? Ok, plantou, o clima se normalizou, soja acima de 9 dólares é para vender à vontade.
Seu Ginaldo, se a gente falar de produtividade, o senhor espera que a produtividade da soja, assim como é esperada para o milho, ela também seja revisada para baixo de forma tão significativa ou ela também tem esse espaço para se recuperar? A gente sabe que a soja é uma planta muito mais resistente, né?
Com certeza. O USDA começou muito eufórico com o milho. Ele colocou 176 bushels na sua previsão original.
Foi.
E foi audacioso, essa é a palavra. Ele agora teve a humildade de, nesse relatório, cortar 10 bushels por acre. Ele foi, vamos dizer assim, humilde. Vamos analisar nesse sentido. Na soja, ele começou com 49. Ele no o espaço para baixo de 49 tem que ter algo mais complexo, mais difícil, com o clima, não chover durante o estágio de floração, enchimento de vagem, formação de vagem, tudo isso. Então é muito cedo para a gente falar de soja. Eu não vejo que o USDA vai sair cortando a soja como fez com o milho. Absolutamente não, Carlos. Não, Carla, não espero isso, meus amigos.
Tá. Seu Ginaldo, qual o seu próximo destino a partir de agora? O que o senhor espera ver aí nas próximas
Bom,
paradas?
nós vamos seguir por aqui, por Minnesota. Vamos cruzar o leste de Iowa, de volta, fazendo o leste de Iowa. Vamos cruzar o centro de Illinois e vamos para Chicago. Amanhã a gente estará em Chicago, evidentemente. Devemos ver se tenho tempo para conversar com alguns brokers lá em Chicago
Sim.
e voltar para o Brasil agora no final de semana. Essa é a nossa programação final, Carla.
Seu Ginaldo, Illinois é um estado que preocupa esse ano também, não?
Preocupa, mas Illinois é aquela história. Illinois, você veja, Illinois tem 70% da área plantada. Para se plantar o saldo, é preciso parar de chover, evidentemente. Evidentemente. Mas o problema que mais complica um pouco é o Ohio. O Ohio é um estado também importante, tem
Sim.
46% plantado. Você vai para Indiana, tem 64%. Você vai para Michigan, tem 53%. Então, é um pouco complicado. O lado leste está mais complicado.
Sim.
Então, se a gente acompanhar bem o clima, nós vamos ter uma ideia diariamente do que está acontecendo naqueles estados. Porque o lado central e o lado oeste, mais para o lado oeste, vindo em direção a Kansas e vindo em direção a Nebraska, esse lado está bem mais tranquilo, Carla. Então, a gente tem que prestar atenção, principalmente nos problemas existentes no lado leste. É assim que eu
Certo.
vejo.
Tá bem. Seu Ginaldo, a gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade que o senhor tenha, por favor, o senhor é de casa. Entre em contato conosco e a gente entra com o senhor ao vivo no horário que for. Se o senhor tiver tempo para falar conosco de Chicago amanhã, será um prazer ter o senhor mais uma vez conosco. Agradeço muito pelas informações de hoje. Desejo um bom dia, boa viagem e excelente dia de
Ok,
trabalho
para
para o
nós.
senhor.
Muito obrigado, Carlos. Um abraço aí para todos, para o Daniel, para o João Batista, enfim, para toda a tua equipe aí. E fiquem com Deus, amigos. Um grande abraço, muita saúde e muita paz. A vida sempre nos oferece oportunidades. Estamos no lugar certo, na hora certa, nesse momento, olhando o BOS. Um grande abraço.
Um grande abraço, seu Ginaldo. Conversar com o senhor é sempre um combustível para um dia melhor, viu? Muito obrigada.
Um grande abraço.
Um abraço. Bom, ficam então as informações direto de Minnesota com o seu Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. Essa é uma situação que já vinha sendo observada e o seu Ginaldo então foi em loco conferir e trouxe essas informações. A porção leste dos Estados Unidos, ali do Corn Belt, realmente é a região que mais preocupa. Ele foi vindo mais para cá, né? Foi vindo mais para o oeste e passou ali por então o sul do Missouri, que tem condições melhores. Iowa e Minnesota também com condições melhores. Iowa já tem um plantio quase concluído no milho, 98%, praticamente 100%, quase 90% na soja. Solos úmidos, mas não encharcados ou alagados, como a gente viu em outros estados, ou seja, a gente tem ali uma série de fatores que sinalizam que em Iowa e Minnesota e esses estados mais a oeste terão uma safra, portanto, melhor do que aqueles estados mais a leste, como Ohio, como Michigan, como Indiana e uma parte de Illinois, que é o estado que o seu Ginaldo vai visitar nessa terça-feira, portanto. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim. Essas fotos que nós divulgamos e o vídeo que o seu Ginaldo também nos enviou já estão no Notícias Agrícolas, mas também estarão junto da entrevista dele. Então, se você chegou agora, não viu, confira a entrevista na íntegra e as imagens, inclusive as imagens dos dias anteriores, que dá para fazer um comparativo bastante interessante para você entender. Além disso, seu Ginaldo, como já fez ontem, reforçou o alerta. O mercado pode vir a recuar, pode perder força diante dessa, né, desse avanço do plantio, caso ele continue, os estoques, a demanda fraca pelo produto norte-americano, tudo isso pode causar aí um revés no mercado e você precisa estar bem protegido. Se é momento importante para você, venda, faça sua estratégia de comercialização, proteja seu preço e esse é o objetivo dessas entrevistas, te manter orientado, te manter bem informado para que você possa tomar boas decisões. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue e já já, às 11 horas, o Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer informações sobre o acompanhamento de safras. Até mais!